Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 15 de outubro de 2020, aniversário de inúmeras pessoas queridas, aniversário de Raríssimos, mas também dia do professor. E eu, inclusive, abri uma exceção. Quem me segue em qualquer rede, o que eu não recomendo, porque o Ministério da Saúde adverte, né, porque eu realmente eu publico demais, quem me segue em qualquer rede sabe que, por mais que eu publique, eu sou bastante parcimonioso, bastante discreto com relação à minha vida familiar. Eu não fico postando fotos de, sei lá, familiares, de nananana. Mas hoje abri uma exceção, porque no Dia dos Professores eu homenageei também a minha avó paterna, saudosa Dona Helena, Dona Heleníssima, que alfabetizou gerações em São José do Rio Preto, onde ela viveu. Então fica aqui o meu agradecimento, a minha admiração por todos os professores. Sou o neto orgulhoso de uma, sou genro de uma professora também, então parabéns a todos. Eu me lembro aqui de tantos professores queridos que fizeram tanta diferença na minha vida, Luiz Fugante, Chico de Assis, tanta gente, né, que foi fundamental, né, na abertura de novos horizontes. Isso é uma coisa interessante. Estou pensando aqui com os meus botões, isso é uma digressão completa, que professor não é só aquele que te ensina algum corpo de conhecimento, né, que te repassa algum tipo de informação que você simplesmente absorve. Professor é aquele que te inspira, né, é aquele que tenta trazer à tona o teu potencial, é aquele que muda o seu caminho, que te abre os horizontes. Então, felizmente, eu conheci vários assim, então fica aqui o meu agradecimento. E hoje também é aniversário de alguém realmente raríssimo, não porque ele ouvisse o radinho, acho que não deu tempo, que é Nietzsche. Nietzsche faz aniversário hoje. Eu tenho uma imensa gratidão pelo legado de Nietzsche, tem uma imensa gratidão a Luiz Fugante também, que foi um professor que introduziu a tanta gente no pensamento nietzschiano e outros filósofos pré-socráticos, etc. e tal. Eu devo muitíssimo, né, da minha percepção de tudo, de beleza, de mundo, de vitalidade, de alegria, ao legado daquele bigodudo do Nietzsche. Então eu vou dar link hoje para duas reportagens interessantes, estão em inglês, mas é qualquer coisa, se for muito cabeludo, é só, muito bigodudo no caso, né? É só usar um Google Translate da vida, mas para entender um pouco melhor da jornada. É um personagem, obviamente, polêmico, que foi apropriado, infelizmente, por Deus e o mundo, né? Pela extrema-direita. Todo mundo quis se apropriar um pouco desse cara, mas ali tem uma potência, e acho que potência é a palavra que ele mesmo gostaria, que realmente você não encontra em nenhum pensador possível e imaginável. Né? Alguém que teve coragem de dizer que, bom, Deus está morto e outras coisas. Mas Nietzsche é realmente extraordinário. Tem outros, lógico, Spinoza, Hume, etc. e tal. Mas hoje realmente celebremos esse libriano, embora eu não acredite em astrologia, esse libriano bigodudo. Bom, vamos lá, é uma digressão gigante. Mas o que é interessante, falando aqui em ideias e, né, inspiração e conhecimento e pessoas um pouco diferentes, e tem um artigo muito bacana na Bloomberg que diz o seguinte: por que que nós precisamos de novas ideias, não apenas novas vozes? A colocação aqui é muito interessante, porque de uns tempos para cá a gente tem, obviamente, feito grandes avanços no caminho da diversidade. Então, muitas empresas, aqui, eu penso em várias aqui no Brasil, vamos agora incentivar a participação de mulheres, de minorias, ou de maiorias, ou de etnias, ou de seja o que for, venha de bermuda, venha de vestido, venha como você estiver, cabelo afro, cabelo punk, tanto faz, tudo isso em prol da diversidade. Mas o que é muito interessante aqui, e eu digo isso talvez por já ter experimentado isso de perto, é que nem sempre essa diversidade externa, ela corresponde a uma diversidade interna. Até que ponto a gente também está aberto a pensamentos diferentes, a quem tem alguma experiência diferente, alguém tem uma perspectiva diferente. Então, a diferença não é só uma questão da roupa que você escolheu. Se você vai de camisa xadrez, aliás, eu me lembro de uma cena curiosíssima, eu cruzei um velhíssimo amigo, um amigo de 20 anos, que trabalhou a vida inteira num banco, daqueles bancos bastante austeros, né, daquele que todo mundo usa terno e gravata, e se possível cinza, né? E que ele estava super feliz porque ele estava num outro ambiente ali, que era um ambiente de startups do banco, e que ele podia usar camisa xadrez e barba, pela primeira vez em 30 anos. Eu falei, uau, né? Você percebe que realmente a pessoa estava num ambiente relativamente sufocante, quando uma grande conquista existencial, né, um marco na sua vida, vai colocar um marco no Facebook ali, né, marco na minha vida, passei, deixei crescer a barba, passei a usar uma camisa xadrez. Mas a questão é, isso não basta. Até que ponto nós estamos abertos, aí corporações, grupos, etc. e tal, estamos abertos a quem tem outras histórias para contar. Eu estou aqui também pensando um pouco, eu lembro que quando me formei em comunicação, e eu lembro que os meus colegas mais criativos, mais, puxa, realmente surpreendentes, eles tinham histórias de vida diferentes. Eles tinham vindo de outros lugares, eles tinham vivido coisas que ninguém viveu, né? E toda vez que eu tenho oportunidade, eu não sou professor, mas quando eu tenho oportunidade de falar com gerações mais novas, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falei, meus caros, é o seguinte, se vocês ficarem todos consumindo a mesma porcaria na mesma telinha, vocês não têm nenhuma história para contar, vocês não têm nenhuma base para criar alguma coisa diferente. Por favor, tirem a bunda da cadeira, tirem a cara das telas e vão sair por aí, né? Parece, se tem alguma coisa inspiradora, pelo menos foi inspiradora para mim, é aquela música do Gilberto Gil, Oriente, né? Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul, vai embora, vai fazer alguma coisa, vai ter alguma história para contar, né? Então, bom, de novo, isso não só vale para, né, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista existencial, mas acho que também vale do ponto de vista grupal, né? Até que ponto realmente a gente tolera, aceita, convida quem traga uma perspectiva diferente. Eu acho que tem até, estou divagando bastante aqui, mas quando a gente vê nos Estados Unidos grandes corporações que de repente estão incorporando líderes que vêm, por exemplo, da Índia, é o caso da Microsoft com Satya Nadella, é o caso do Google também, que de repente tem lá o indiano, o Pichai. São pessoas que trazem perspectivas diferentes, valores diferentes, não só uma questão de cor de pele, né? Não só uma questão da maneira como o cara, sei lá, cultua, seja lá qual for, a divindade. Mas, bom, em suma, né? Já que a gente está falando aqui de formação, né? Eu acho que esse artigo é interessante. Eu vou pular para uma coisa completamente nada a ver, mas é que eu tenho que compartilhar antes que eu esqueça. O que acontece? Alguns dias atrás, eu vi aqui um artigo que chamava assim, Buraco Negro Mata uma Estrela por Espaguetificação Enquanto os Telescópios Observam. E tinha uma ilustração realmente dramática, que parecia alguma coisa assim do Star Trek, né? E aí tinha um vídeo também mostrando uma estrela. O que é espaguetificação? Não é que, sei lá, é domingo, né? O cara vai fazer a macarronada. Né, buraco negro tem alguma predileção gastronômica, né, de preferência pela culinária italiana. Não, o que acontece é que a gravidade de um buraco negro é tão colossal que quando alguma coisa se aproxima, uma estrela, por exemplo, essa atração, aquilo que tiver, o lado da estrela que tiver mais perto do buraco negro, ele é mais atraído, né? Um buraco negro pode ser um buraco negro, mas a lei da gravitação continua funcionando, né? A coisa tem a ver com o quadrado da distância, com o inverso do quadrado da distância. Então, se alguma coisa está mais próxima, a atração é mais forte. Então, aquilo que está mais próximo vai ser atraído antes. E como a atração é muito forte, isso vai esticando e vai fazendo o quê? Vai puxando como se fosse um tubo, e esse tubo vai se tornando um filamento. À medida quanto mais perto chega do buraco negro esse tubo, mais ele se estica. Então a ideia é que, aliás, várias vezes quando, sei lá, uma criança pergunta, o que acontece se eu cair no buraco negro? Muita gente fala, olha, você vai ser espaguetificado. Por quê? Se você estiver caindo de pé, né, os seus pés vão estar mais próximos do buraco negro, então eles vão sofrer uma atração maior, então você vai ser esticado como se você fosse um espaguete, um macarrão. Né? Então, o que acontece é que essa estrela, aparentemente, a manchete sugeria, e também a ilustração sugeria, é que os caras tivessem flagrado, né, uma estrela passando, basicamente, eu me lembro, acho que da minha avó, tinha alguma coisa que ela apertava assim, saía um negócio comprido do outro lado, não era um moedor de carne, era alguma coisa com massa, eu não lembro muito bem, né, era minha bisavó, ela morreu muito cedo, então por isso que eu não lembro bem. Pois bem, então, a espaguetificação à medida que... até aí, magnífico, né? Que parabéns para a ciência e tal. Mas quando eu fui ver a reportagem, aquela ilustração era só uma ilustração artística. Porque, na verdade, o que eles observaram é de coisas muito indiretas e também sinais relativamente, umas imagens também que não é nada muito sensacional. Eu falei, pô, mas que é meio sensacional, porque quem olha meio de, como todo mundo, né, 99,9%, exceto os raríssimos, olha só a figurinha, a manchete e continua andando, é que nem o cara que vai, passa em frente à Mona Lisa no Louvre em 3 segundos, ah, Mona Lisa, ok, continua andando, o cara vai ficar com a impressão que aquilo que está naquela ilustração é o que realmente a gente... Não. E aí eu fiquei incomodado com isso, mas deixei quieto. Mas hoje a Vox publicou uma reportagem que está ótima, não estou brincando. Tudo bem que eu sou meio, sei lá, sou fã de astronomia, de astrofísica, sei lá o que mais, mas a reportagem está ótima porque ele mostra o seguinte, veja bem, tudo que você já viu de buraco negro provavelmente era uma ilustração artística, porque a gente nunca viu um buraco negro, não só porque afinal um buraco negro é um buraco negro, portanto, por definição você não deveria ver, mas também porque não é fácil você ver uma coisa que está tão longe e é tão pequena. E pequena, é engraçado falar a palavra pequena, porque faz algum tempo já que os caras perceberam que galáxias, como por exemplo a nossa, né, elas têm no centro um buraco negro supermassivo, hein? Um buraco negro supermassivo. Você fica imaginando uma coisa completamente descabida, né? Um gigante. Mas observe, o buraco negro no centro da nossa galáxia, ele realmente é grande. Pega o Sol, por exemplo. Quanto pesa o Sol? Não sei, mas o buraco negro pesa 4 milhões de vezes mais. Você fala, uau, né? Uau. Então, como é que é? 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol. Mas maior em termos de massa, não em termos de tamanho. Porque vamos nos lembrar, um buraco negro é um buraco negro porque ele é denso. Se ele é denso, significa que ele tem muita massa em pouco volume. E para você ter uma ideia como ele é denso, embora ele tenha 4 milhões de vezes a massa do Sol, ele é 17 vezes maior que o Sol. Então ele não é tão grande assim. Né? Quando você pega, sei lá, compara a Terra com Júpiter. Né? Pô, Júpiter, sei lá quantas vezes maior que a Terra, mas é mais ou menos, não é uma coisa descabida. Não é que um buraco negro é 4 milhões de vezes. Não, ele é relativamente pequeno. Ele está tão longe, aliás, que os cientistas falam o seguinte, olha, ele está tão longe. Imagina que você pega um DVD e coloca na Lua, entendeu? Bota na superfície da Lua um DVD. Como é que você faz para enxergar um DVD na superfície da Lua? Pois bem, é o mesmo desafio de você ver alguma coisa desse tamanho na distância que ele está. É longe pra caramba. Mas o que esse artigo faz, que é muito legal, que eu não me lembro de ter visto, é o seguinte. Como é que você sabe que um buraco negro existe ou que ele está onde ele está? Acontece que, mesmo sendo um buraco negro, ou como se fala em francês, que eu acho o máximo, que é um trou noir, um belíssimo buraco negro francês, ele, embora seja, né, um sorvedouro de luz, né, ele seja realmente uma sombra, ele, digamos que ele influencia as coisas que acontecem em volta. Né, ele provoca ali algumas coisas esquisitas. Então, uma das maneiras de você ver um buraco negro, ou de ver onde tem um buraco negro, é que quando alguma coisa se aproxima do buraco negro, isso começa... imagina um ralo de pia. Você abre lá a água da pia, a água começa a girar em torno do ralo, faz um rodamoinho até descer. Quando um buraco negro vai devorar o que tem em volta, é muito comum que isso faça um redemoinho em volta do buraco negro, isso se acelera até uma velocidade inacreditável, isso esquenta a ponto de ficar luminoso, então às vezes você vê esse rodamoinho luminoso. E aí quando o buraco negro começa a engolir essa matéria toda, por um fenômeno muito curioso, ele ejeta jatos em duas direções. Vum, é como se ele... Sei lá, imagina um bebê que... Como é que chama isso? Tem um nome bonitinho, quando um bebê arrota. Não é um arroto, é um nome mais bonitinho para um bebê. Já esqueci. Não é expectorar, tem outro nome engraçadinho. Quem tem bebê deve lembrar. Bom, pois bem, muitas vezes ele solta jatos imensos, muito maiores que uma galáxia, etc. Então você vê esses efeitos. Esses efeitos podem ser visíveis. Você pode usar lá um telescópio que é sensível, sei lá, raio-x, a ondas de rádio, e você consegue ver esse efeito em volta. Outra maneira de você ver um buraco negro, ou descobrir onde ele está, é quando você percebe que tudo que está em volta está assim se comportando de uma maneira estranha, em órbitas esquisitas. E aí eu convido vocês a darem uma olhada, porque nessa página da Vox tem uma animação, é como se fosse um GIF, né? Que é um GIF que quando você olha assim parece que, não sei se você já viu vagalumes, ainda existe vagalume? Eu lembro, eu vi pouquíssimas vezes na vida porque eu sou muito urbano, mas uma vez eu vi, acho que era em Minas, sei lá, um monte de vagalumes, uau, é muito impressionante. Agora imagina um monte de vagalumes bêbados, e quem gravou os vagalumes bêbados também estava bêbado e está tudo fora de foco. Então imagine vagalumes bêbados filmados por alguém que é míope, que nem o Renezinho, que não enxerga bem. Então você tem ali uns pontos de luz que estão fazendo órbitas esquisitas. Na verdade, esse vídeo, olha que astrônomo literalmente vai para o céu, não é? Porque essa animação de alguns segundos, ela resume 16 anos de observação. Os caras ficaram 16 anos observando o mesmo lugar no céu, certo? Que é o centro da galáxia. E aí, eles foram, imagina, você junta 16 anos de vídeo e acelera em alguns segundos e você vê as estrelas lá que nem umas loucas dando pirueta. Em suma, no meio daquela pirueta ali, a única coisa que explica é o bendito buraco negro. Bom, de qualquer maneira, eu dou o link lá para vocês darem uma olhada, é muito legal. Na verdade, o que eu acho é que, pelo menos para mim, é mais emocionante ver as imagens reais e todo o trabalho que ela deu do que ver necessariamente aquelas mega animações de Hollywood, aquelas ilustrações perfeitas, porque é meio fake, né? Isso não conta a história verdadeira por trás de tudo. Aliás, falando em coisas completamente inúteis, eu sou o pior professor do mundo, porque isso não cai em nenhum vestibular, etc. e tal. É o seguinte, terras raras. Terras raras. O que são terras raras? Pois bem, terras raras terras raras. Terras raras são substâncias que eu sempre achei que fossem raras. Aliás, os nomes das terras raras são sensacionais, eu vou até compartilhar com vocês, porque eu acho isso ótimo. Olha os nomes das terras, são 17 substâncias, são consideradas terras raras. Lítium, berílium, sódium, não, peraí, tá errado esse troço, cadê, os nomes são mais malucos. Cadê? Actinium, thorium, protactinium, iridium. Parece, na verdade, uma lista de convidados para um bacanal romano. Não, são substâncias com os nomes mais engraçados. Cerium. Pois bem, são 17 substâncias. Eu achei que elas chamassem terras raras porque elas são raras, certo? Eu tinha uma vaga ideia que a China tinha praticamente um monopólio mundial dessas terras raras. Essas substâncias são muito importantes na indústria eletrônica, o display do seu telefone, a tela do seu telefone, ela usa terras raras, os circuitos usam terras, é muito valioso. Mas eu sempre achei que fosse terra rara porque tivesse pouco. Na verdade, isso é uma curiosidade, eu vou dar o link aqui, o link é para uma notícia sobre, sei lá, um pouco mais científica, mas o que eu não sabia é que o problema da terra rara não é que é raríssima, o problema é que é difícil de obter, porque elas normalmente estão espalhadas numa concentração muito baixa. Então, se você quiser um pouquinho de terras raras, dá um trabalho miserável. Não é que é fácil difícil de achar, é fácil de achar. O difícil é que isso normalmente está muito espalhado, exceto em alguns lugares onde essa coleta, essa mineração é um pouco mais fácil. Interessante isso, né? Mais ou menos como os raríssimos. Eles não são tão poucos assim, mas eles estão muito espalhados, né? É muito interessante. Eu vou dar um... Falando em... Vamos voltar um pouco para a questão de diversidade, de novas ideias, etc. e tal. Isso muito me inspira. É um artigo na CNBC comentando sobre como grandes empresas, e está na foto aqui justamente o Satya Nadella da Microsoft, estão incorporando no seu discurso preocupações ambientais. E a Microsoft agora, e outras empresas também e tal, estão começando a ser bastante transparentes com relação ao impacto na água. Quanta água eles utilizam, quanta água eles poupam, quanta água eles deixam de usar. Extremamente interessante. Então, veja bem, ser um líder, exceto no Brasil, né, ser um líder, exceto, né, para o Trump, hoje em dia significa você ter você saber falar sobre coisas como água, né? O impacto nos aquíferos, como é que você recicla a água, quanta água você usa na refrigeração, da onde vem essa água, como é que você dessaliniza eventualmente água. Então, para quem hoje é um CEO, para quem hoje é um líder, a questão ambiental não pode ficar de fora, exceto se você for um sinistro do Bolsonaro, né? Claro, que tanto faz, né? Que acha que o governo só é responsável por 6% do Pantanal, né? O resto, seja o que Deus quiser, ou o diabo também, o que é mais frequente. Aliás, vou dar aqui vou ilustrar. Vocês devem ter visto hoje no jornal notícias sobre membros, né, grandes amigos do nosso Bolsonaro, escondendo dinheiro em lugares pouco convencionais, digamos, né? Digamos que ele está investindo em fundos. Pois bem, então eu vou dar um toque histórico aqui. Existe uma expressão que em português se chama dinheiro não tem cheiro, apesar, né, desse personagem bastante criativo. Dinheiro não tem cheiro é uma expressão que vem do latim pecunia non olet. Muito comum, volta e meia você vê pecunia non olet por aí, quer dizer dinheiro não tem cheiro. E eu achei que eu soubesse a história. Eu ia contar para vocês uma história furada, mas eu dei uma pesquisadinha rápida e a história é mais interessante. Na verdade, eu sempre achei que isso, o pecunia non olet, tivesse a ver com o imposto sobre o uso de banheiros, né? Não, na verdade a coisa é mais interessante ainda. Nero, 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 Bolsonaro, né? Um precursor, né? Um ídolo de vários líderes atuais. Nero colocou um imposto sobre a urina. Como assim? Você vai fazer xixi, você paga imposto? Não, a questão é que a urina humana era recolhida em banheiros públicos. Os banheiros públicos eram realmente públicos, um sentava do lado do outro e ficava conversando. Não sei se você já viu alguma imagem, se você já viu alguma foto, se você foi para Pompeia, né? Mas assim, os caras realmente eram bastante desencanados na questão, bom, tanto faz, sanitária. Pois bem, então a urina que era recolhida nos sanitários, ela tinha valor. Valor na pujante indústria química romana. Então, a urina humana era utilizada para o quê? Extrair amônia, e a amônia, por isso que a urina tem cheiro forte, a amônia era utilizada, por exemplo, para curtir couro. Era usada, inclusive, na lavanderia, na tinturaria, para manter as togas romanas branquinhas. Então, urina tinha valor, digamos, industrial. Certo? Certo. Nero, a figura realmente que veio para somar, ele resolveu colocar uma taxa nessa urina. Então, se você quisesse lá, toda vez que alguém comprava urina de um banheiro público, você tinha que pagar uma taxa para o Nero. Bom, pois bem, o Nero acabou, né, morreu, essa taxa foi esquecida, mas logo depois do nascimento de Cristo, 70 e poucos ali depois de Cristo, um imperador Vespasiano resolveu: ó, vamos nos inspirar, né, em grandes ideias do passado, e ele resolveu ressuscitar esse imposto sobre a urina humana. E aí alguém, sei lá, não sei se foi o filho, ele falou: meu, mas como é que você vai? Imagina, que coisa horrorosa, né, um excremento. E aí teria vindo a expressão: dinheiro não tem cheiro, pecunia non olet. A menos que você, na época não havia cédulas, né, ninguém podia imaginar que você ia colocar cédulas onde elas realmente não merecem. Então, pronto. Então temos aí pecunia non olet, foi a dica cultural do dia. que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, depois, bom, eu já, buraco negro eu já falei, vou dar vários links, etc, etc, etc. Agora eu tenho uma curiosidade, tem um artigo aqui na The Atlantic que eu li, mas eu achei interessante, mas eu não tenho como validar, porque nós não temos filhos e também não tem nenhum adolescente no círculo próximo. Mas a história aqui é que adolescentes nessa quarentena, nesse lockdown, aparentemente surtaram menos do que adolescentes surtam, né? A adolescência, na verdade, é um desequilíbrio mental que, em muitos casos, termina sozinho, né? Em outros casos, você acaba sendo eleito, mas tudo bem. A adolescência é, né, hormônios, tumulto, aquela coisa toda, você cheio de si, acha que tem mais razão que todo mundo. Pois bem, o que eles estão dizendo aqui é que os especialistas, os que lidam com adolescentes, estão surpresos como até que os adolescentes acabaram se acomodando ao período de quarentena, e aí eles acham que algumas coisas aconteceram. Primeiro, convívio menor com outros adolescentes chatos. Ok, interessante. Segundo, convívio maior com a própria família, almoçando junto, jantando junto e tal. Terceiro, menos um certo cansaço das telas. Agora, eu não tenho ideia, a história parece boa, mas vocês, não sei se vocês tiveram experiências diferentes, por favor, compartilhem um pouco essa história com a gente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história curiosa aqui, que é, na verdade é um pouco revoltante. Plásticos. Eu venho falando bastante de plásticos aqui no Radinho faz tempo. Plástico no fundo do oceano, plástico, o tempo inteiro falando. Que na verdade, assim, acho que aliás, tem uma vou fazer uma digressão aqui. Tem uma notícia de ontem para hoje que o Facebook vai permitir que o Trump faça anúncios políticos, propaganda política, anunciando os milagres de um tratamento médico que todo mundo sabe que não é bem assim, que nunca vai ser gratuito. Então o Facebook está permitindo que o Trump minta descaradamente sobre alguma coisa que vai iludir e que provavelmente vai aumentar ainda o número de mortes. Essa cumplicidade do Facebook com o Trump e com a mentira e com a ganância me fez colocar no Twitter a seguinte colocação: que Facebook é a pior invenção da humanidade depois do Excel. Ao que alguém falou: ah, mas o Excel, veja bem. Eu falei: não, o Excel, eu tenho minha tese, o Excel é uma das piores invenções do mundo, porque o Excel passa uma impressão de controle, de certeza, porque parece que você tem tudo ali para decidir, mas na verdade as coisas mais importantes do mundo não entram no Excel. Então você vai tomar uma decisão deixando de fora coisas muito bacanas que não cabem no Excel. Então, bom, digressão feita. Por que eu estava lembrando dessa história? Bom, mas uma das piores invenções, então, Facebook foi uma, Excel foi outra, plástico, definitivamente. Eu acho que automóveis também foram uma ideia de jirico, né? Assim, a gente está pagando o preço até hoje pela explosão do automóvel, isso piorou a vida nas cidades, piorou a questão ambiental, é um desastre completo. Mas plásticos. Plásticos, em, sei lá, 50, 60 anos, a gente conseguiu fazer um estrago realmente inacreditável. Mas tem duas notícias aqui. A primeira delas, para empolgar um pouquinho, é um grupo aqui de pesquisadores que da China, Reino Unido, Arábia Saudita, blá blá blá, conseguiram fazer um processo, e é um processo bastante intrigante, curioso, que transforma plástico em hidrogênio. Legal, hidrogênio você pode usar para, né, veículos limpos, pode usar como fonte de energia, hidrogênio, legal, porque quando você consome hidrogênio ele vira água, nada mal, e nanotubos de carbono, que também tem um valor na engenharia inestimável. E eles fazem isso usando micro-ondas e óxido de alumínio e óxido de ferro. Bom, se alguém tem algum interesse por engenharia, dê uma olhada lá, porque realmente, como é que os caras tiveram essa ideia? Vamos imaginar que isso funcione, que seja uma alternativa, porque agora a gente, né, engancha aqui numa outra história, acho que está na NPR, de como a indústria do petróleo nos enganou com relação à reciclagem. Reciclagem. Aqui em casa a gente recicla, né, dá um super trabalho, separa aqui um sacão inteiro, dá lá para baixo, sábado vem a prefeitura e leva o bendito negócio. Bom, a questão é, Eu já comentei isso aqui no Radinho em várias ocasiões, reciclagem de plástico, sobretudo, não funciona tão bem quanto a gente imagina. Não só pouco plástico vai para reciclagem, mas mesmo que todo o plástico fosse para reciclagem, a quantidade de plástico que você efetivamente aproveita é baixa. É baixa porque não é como, sabe, vidro você consegue reciclar inúmeras vezes. Derrete, quebra, derrete, que faz de novo. Mas plástico, a cada vez que você recicla, ele degrada. Ele não tem a mesma qualidade. E para muitas aplicações, você precisa do plástico com boa qualidade. Né? Você não vai fazer uma garrafinha de plástico que a garrafinha está meio manchada, né? Ou que tem um cheiro esquisito. Né? Então, plástico não é tão reciclável assim, pelo contrário. Mas acontece que a indústria, né, a indústria química, ela fez lobbies em Washington, ela fez lobbies para tudo quanto é lado, para passar a impressão que plásticos não eram uma coisa problemática, que aí bota aquele símbolozinho da latinha de lixo, das flechinhas dando volta, etc. e tal. Não. Então, isso é muito interessante, porque a coisa é mais maquiavélica do que a gente imagina. Não só, né, os caras sabiam que estavam produzindo alguma coisa que ia comprometer a saúde, o meio ambiente, a vida, como eles também iludiram todo mundo a respeito do quanto aquilo era inócuo, ou quanto aquilo podia ser reaproveitado. Não. Não. Curiosamente, acho que a melhor maneira de você lidar com plástico é não produzir plástico. É mais ou menos a mesma maneira como é que a gente pode eventualmente salvar o planeta. É simplesmente parar de queimar combustíveis fósseis. Simples. Não, não é simples, obviamente não é simples. E aí eu conecto isso com uma notícia interessante na Bloomberg, que a Agência Internacional de Energia está sendo super agressiva com relação a cortes em carbono. Você percebe movimentação por ali, né? E um dos sinais mais legais que eu vi dessa história, primeiro acho que tem vou dar um link aqui para uma notícia do Estadão, é um paper que saiu na Nature, mas tem um brasileiro envolvido, que eles fizeram um estudo muito interessante, que se a gente devolver para a natureza, né, se a gente preservar 30% do ambiente, 30%, não precisa ser tudo, 30%, isso já basta para sequestrar carbono da atmosfera, já basta para evitar que 70% das espécies entrem em extinção, 30%, não é tanto assim. Só que aí o trabalho deles é muito interessante, porque vai além de só dizer 30%, é dizer em que lugares vale mais a pena você preservar e que impacto isso faz. Então é um belíssimo trabalho, está no Estadão, vou dar um link ali, vou dar um link também para um episódio bárbaro do 99% Invisível sobre pântanos. Pântano, que é a coisa mais desinteressante do planeta. Pântano me faz pensar em várias coisas, vai pensar em Brasília, etc. e tal, em Washington, o próprio Trump se elegeu dizendo que ele ia drenar o pântano. Pois bem, pântano, olha que interessante, um hectare de pântano, ele absorve, ele retém 10 a 15 vezes mais carbono do que uma floresta. Uau, mas você fala, mas não estou vendo nenhuma árvore, eu não estou vendo nada. Como assim? Não tem tamanduá, mico-leão-dourado, mas é um pântano. Não, mas acontece que pântanos têm uma capacidade de retenção de carbono monstruosa. E a questão é, eles contam até uma historinha na Escócia, que eles resolveram plantar árvores e drenar um pântano. Tudo bem plantar árvore, mas se você drena o pântano, o carbono que as árvores absorvem é menor do que o carbono liberado pelo pântano seco. A hora que você seca um pântano, ele devolve o carbono todo. Né? Aí, uau! Então, veja bem, a questão não é só plantar árvore à torto e à direito. Aliás, esse mesmo episódio, ele critica bastante essa coisa populista que muitos líderes estão falando. O Trump fala, vou plantar 1 trilhão de árvores, o outro vou plantar 1 bilhão de árvores. Não, não é assim que funciona. Você precisa ver qual é a árvore, onde ela vai ser plantada, quem vai cuidar, porque senão você sai plantando árvore à torta direito para tentar absorver o carbono, mas na verdade a natureza pode padecer. Né? E aí quem diria que o pântano pudesse ser uma alternativa interessante? Aliás, falando, isso eu já comento já já. Pois bem, o que mais que eu ia comentar com vocês dessa história? Bom, óbvio, tem um artigo aqui muito interessante também sobre o fundo do oceano aquecendo, aquelas notícias tristes, né? Que metade dos corais na Austrália já desapareceu desde 95. Muitos de vocês devem ter nascido em 95, né? Então, metade dos corais já foram. Então, realmente, a gente está tentando correr aí contra o relógio. Mas tem um artigo extremamente interessante. Talvez seja o artigo mais interessante de hoje. É da Technology Review, certo? Certo, do MIT. O MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que dessa vez eu não engasguei, não sei porquê, mas tudo bem, ótimo. Ele fez uma reportagem sobre uma ideia que vem desde os anos 70, que chama degrowth, como se fosse descrescimento. A questão é, o capitalismo, ele se baseia fortemente, quase de uma maneira maníaco-obsessiva, na noção de crescimento. Todo presidente vai propor, vai dizer que ele vai crescer o PIB, o crescimento, o crescimento, o crescimento. Tem várias questões envolvidas aí, né? A primeira delas é que como é que você cresce sem parar se você tem um planeta só? Essa é a primeira questão. O planeta já está abrindo o bico, essa já está mais do que óbvio. A segunda questão é que faz muito tempo que a gente não cresce. Tem no artigo que é citado um especialista dizendo que, na verdade, crescimento você podia falar até 1973, ou 76, sei lá, na década de 70. Até então, o mundo estava crescendo bastante. Depois disso, meu caro, teve a crise do petróleo. Depois disso, parou a questão do crescimento. O crescimento virou uma coisa arrastada. E a gente continua maniacamente falando de crescimento. Crescimento ligado a consumo, crescimento ligado ao impacto ambiental. E a questão é, não está crescendo tanto. Dois, a própria tecnologia, que a gente acha que mudou tanta coisa, mas não melhorou a produtividade, também não gerou crescimento, gerou o quê? Concentração de renda, gerou desigualdade, na verdade piorou as coisas. A questão é, será que não está na hora da gente desencanar dessa noção de crescimento? Quem disse que o melhor parâmetro é crescimento? Tanto é, e eu acho isso extremamente interessante, eu fiquei até meio chocado, se você pensar em termos econômicos, Estados Unidos, crescimento e tal, é uma superpotência, certo? Um dos países que mais cresce no mundo, economia, blá, blá, blá. Se você pensar num outro índice, como é que chama esse índice aqui? Índice social? Como é que é essa história? Como é que chama esse índice? Presta atenção, vou achar o índice aqui até para não ser injusto. Como é que chama esse bendito índice? Bom, tanto faz. É um índice de bem-estar social, etc, etc, etc. Se você pensar enquanto a população americana tem realmente dignidade, qualidade de vida, quantas crianças vão para a escola, etc, etc, os Estados Unidos são 28º. Tem inúmeros países que, do ponto de vista humano, né, de vida humana, de dignidade humana, estão 28º. Deus, eu nem quero imaginar onde está o Brasil, mas 28º. Então você fica, Estados Unidos, América, 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 o sonho americano, etc e tal. Não, depende do parâmetro que você observa. Né? Se você olhar a Bolsa de Valores, pode ser Nasdaq, sei lá, Dow Jones, mas quando você olha para a vida efetiva da população, não é bem assim, 20º, eu fiquei bastante chocado. Então o artigo, inclusive, cita vários livros que são interessantes para quem quiser dar uma olhada em ideias alternativas, né? Estamos voltando aqui para o começo desse episódio, né? Que é trazer novas ideias, né? Questionar as ideias de crescimento, questionar as ideias do que é progresso, questionar o valor do consumo, né? Como é que você se define? Já achei. Índice de progresso social, tá bom? Índice de progresso social. Os Estados Unidos estão em 28º. A questão é, não dá para continuar pautando, né, as políticas, os planos, as estratégias só pelo crescimento econômico. E, de novo, acho que aí a gente volta para a questão do Excel. A gente só está prestando atenção naquilo que cabe no Excel. As coisas mais importantes da vida, meus caros, não cabem no Excel. As coisas mais importantes da vida não entram naquelas malditas fórmulas. E quando a gente só fica olhando aquilo que a gente consegue mensurar, e isso fica inclusive como uma crítica, essa maldita cultura de métricas, se você não consegue medir, então não vale. Ok, né? Então tá, então eu vou me pautar só por aquilo que eu consigo medir. E se você não estiver medindo as coisas mais importantes, eu vou tentar encontrar, que eu tenho um livro na estante, que se chama Como Medir Qualquer Coisa. O livro é muito divertido, dá técnicas de você estimar quando você não tem muitos números e tal, mas ele fala uma coisa interessante, ele fala que, ele chuta, sei lá, 80% das empresas gasta 90% dos recursos medindo o que não é importante, né, e deixando de medir aquilo que é importante. Então, crescimento talvez seja a hora da gente questionar fortemente, e olha, quem está falando isso não é a Carta Capital, não é sei lá quem, não é alguém de esquerda, não, é a Technology Review do MIT, do Instituto de Tecnologia. Pô, cara, vale a pena a gente repensar essa história toda. Eu acho que isso, de uma certa maneira, eu acho que isso é uma boa maneira da gente encerrar o radinho, né, encerrar, e de novo, o radinho, ele sempre deve ser, é assim que eu concebo, né, um começo, né, um convite para novas trajetórias, para exploração, para vocês procurarem informações que vocês não conheciam, para lerem livros que vocês normalmente não, nem cogitariam, né? E aí, aliás, eu vou até fazer, falando em livros, tem um artigo hoje no Estadão dizendo que os investidores estão fritando lá a Saraiva e a Livraria Cultura porque eles não são digitais o suficiente. Aí eu falei, pô, mas não é possível, eu conheço a Livraria Cultura, conheço a Saraiva, o site dos caras é ótimo, mas o que acontece? Os investidores estão comparando com a Amazon, que é 100% digital, que não precisa ter aluguel, não precisa ter loja, não precisa ter estoque na prateleira. Então, do ponto de vista de Excel, a Amazon é um melhor negócio. Mas os caras se esquecem que uma livraria não cabe no Excel. O prazer de você estar dentro de uma livraria, sentir o cheiro dos livros, explorar, sentar, folhear, conhecer pessoas, conversar com um cara ali que te atende, um bom vendedor, aquele espaço maravilhoso da Livraria Cultura na Avenida Paulista, ali no Conjunto Nacional, essas coisas provavelmente vão se perder, essas coisas provavelmente vão ficar na memória, né, se é que a gente vai lembrar por muito tempo, simplesmente porque a gente está indo atrás de crescimento pautado em planilhas Excel e está se pautando justamente em monopólios que estão simplesmente matando, né, matando, estão diminuindo a diversidade, diversidade justamente que eu estou defendendo desde o começo desse episódio, e tornando o ambiente mais estéril. Né? E aí vamos nos lembrar do grande professor, do grande mestre Nietzsche, que é aquele cara que vai chamar a nossa atenção para a potência fundamental da vida, né? Para a beleza fundamental da diversidade, do devir, da mudança, essa potência vital que, se a gente ficar olhando o mundo por números e por telas, a gente vai deixar passar. Portanto, feliz aniversário a raríssimos, ao Nietzsche, parabéns aos professores, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.